Unidade Móvel Jornalismo da Rádio Cultura conversa com o delegado de polícia, doutor Igor Carneiro. Ele é do 2º Distrito Policial daqui do município de Catalão e está à frente das investigações daquele grave acidente de trânsito ocorrido no último dia 15 de maio aqui na região central de Catalão. Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido. E a suspeita é que o médico que conduzia o veículo, que teria provocado esse acidente, estaria dirigindo sob o efeito de álcool. Qual que é, né, a atualização desse caso? A Polícia Civil de Catalão, doutor, já iniciou as investigações?
Bom dia a todos. Sim, o inquérito está em curso desde a primeira notícia do fato, né, em que foi feita a prisão em flagrante na noite do acidente, e tem um prazo de 30 dias para ser concluído. Várias diligências já foram feitas desde então, né? Resumindo brevemente o assunto, né, trata-se de uma colisão na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, aqui no setor central de Catalão, tendo dois veículos envolvidos, um veículo utilitário, né, conduzido pelo investigado, e uma motocicleta conduzida pelo menor. E após a colisão, né, a motocicleta teria sido arrastada por cerca de 2 quarteirões até o momento em que o veículo parou. O adolescente foi resgatado e atualmente ainda está sob cuidados médicos intensivos, estando no momento sedado, em estado grave, e aguardamos a evolução do seu quadro aí para melhor adequação típica, né, do caso, para ver a natureza, a extensão, o nível de severidade dessas lesões decorrentes do acidente. Várias diligências já foram feitas no curso das investigações, restando ainda algumas. Há ainda algumas testemunhas a serem ouvidas. Resta ainda transcrever em relatório policial a análise das imagens presentes nas câmeras de vídeo monitoramento do local imediato e cercanias do ponto do acidente. Né, a Polícia Civil já está de posse dessas imagens. Resta agora transcrevê-las em relatório para que, ao fim desse prazo legal de 30 dias, a Polícia Civil tenha plenas condições de concluir a contento a investigação, né, munindo o Ministério Público dos elementos necessários para o eventual oferecimento da denúncia.
Agora, doutor, muita gente questiona com relação ao adolescente estar conduzindo a motocicleta, menor de idade. Esse caso, esse fato será investigado?
Sim, também no mesmo inquérito, né, no mesmo caderno investigativo, esse fato também é apurado, porque confiar a direção de um veículo automotor a uma pessoa não habilitada ou que no momento não tenha condições plenas de conduzir esse veículo, configura um crime também, o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, mas um crime autônomo, né? Ele não necessariamente vai interferir na análise da dinâmica desse acidente que nós estamos investigando aqui. São fatos distintos, né? Mas isso também vai ser apurado no curso do inquérito.
Ou seja, um erro não justifica o outro, né?
Exatamente. E todos os meios de prova admitidos no direito, né, estão sendo utilizados para formação da prova material desses crimes. Atualmente, além desse crime que nós citamos, né, essa questão orbital aí de uma suposta entrega da direção à pessoa não habilitada, o fato principal está sendo apurado como lesão corporal culposa de natureza grave, né, nos termos do artigo 303, parágrafo 2º do Código de Trânsito, e também o crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito, que é a fuga do local do acidente após esse tipo de evento. Né, então, tão logo nós tenhamos maiores informações, nós entraremos em contato, a Polícia Civil está empenhada em reunir o máximo de elementos de convicção possíveis para, novamente, municiar o Ministério Público de todos os meios que ele precisa para analisar a oportunidade de oferecer uma denúncia aí no momento oportuno.
Agora, doutor, claro que é um caso que chama a atenção, devido hoje tudo que acontece é registrado por celulares, por dispositivos móveis, por câmeras de monitoramento, seja de comércio, seja de monitoramento do município, que detém também, e fica, né, impossível de não ser feita uma investigação. Isso tudo gera uma comoção popular muito grande na cidade devido à dinâmica desse acidente. E com isso foi decretada a prisão no dia. No dia do depoimento dele, ele falou alguma coisa, deu algum depoimento? E outra pergunta que as pessoas sempre fazem para a gente é com relação à liberdade provisória que foi concedida a ele pelo Poder Judiciário. Existe possibilidade de um novo pedido de prisão?
Isso aí depende sempre das circunstâncias fáticas. A prisão em flagrante, né, aconteceu no momento, pois o crime havia acabado de acontecer, né? Agora, a manutenção. Via de regra, a pessoa ela vai presa ou em flagrante delito ou então em virtude de uma sentença condenatória criminal, que é a sentença proferida por juiz ao final de um processo criminal. As prisões cautelares, né, a exemplo da prisão temporária, prisão preventiva, elas são medidas de exceção previstas na legislação brasileira e cada uma delas tem requisitos muito específicos. Só dando exemplos bem brevemente, por exemplo, um investigado que dê indícios de que pretende fugir, coação de testemunhas ou cuja liberdade represente um risco intolerável à vida, à integridade física de pessoas envolvidas na investigação. Nesses tipos de situações, né, a legislação prevê a possibilidade dessas prisões cautelares, mas são medidas de exceção. Então, a princípio, né, todo o fato, desde a prisão em flagrante dele, como também o fato dele ter sido colocado em liberdade provisória, isso aí o Poder Judiciário, o Ministério Público, estão seguindo a normativa presente no ordenamento jurídico vigente hoje no Brasil. Né? Então, nós entendemos que casos que provoquem uma grande comoção popular, né, às vezes a população que não tem um contato direto com o meio jurídico fica se perguntando, né, nossa, mas como a pessoa está solta? Né? Não, isso não quer dizer de forma alguma impunidade, porque a lei prevê rigorosamente os casos em que se admite prisão cautelar, né? E como até o momento não tem nenhum desses indícios que indiquem essa necessidade, o investigado está respondendo pelas investigações em liberdade provisória. Mas nesse período, caso surja, não só nesse caso, né, em qualquer outra investigação, se no curso das investigações surgirem elementos que indiquem para essa necessidade, aí a Polícia Civil, o Ministério Público tem esses aparatos à disposição, caso se entenda pela necessidade, mas via de regra, não é o caso até o momento.
E sobre o depoimento, ele disse alguma coisa?
No momento da sua prisão em flagrante, ele optou, conforme a Constituição Federal prevê esse direito, né, o investigado, ele optou por permanecer em silêncio e deverá dar seu depoimento perante o juiz de direito, já na fase processual da persecução criminal.
Quais são as próximas fases e, em caso de um indiciamento, quais penas ele pode ser indiciado em caso aí, né, de um possível indiciamento?
A investigação já caminha para a parte final, né, das diligências a serem feitas. Restam algumas oitivas a serem realizadas e a análise dessas imagens. Né. Caso se conclua, né, pelos elementos presentes ao seu indiciamento no final da investigação, que são as provas da materialidade, né, a prova da existência do crime, das suas circunstâncias e a reunião de suficientes indícios de autoria em desfavor do investigado, os crimes que eu citei anteriormente, né, a lesão corporal culposa grave, prevista no parágrafo 2º do 303, ela prevê uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e a questão da fuga do local do crime prevê uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano.
É isso, nós agradecemos o delegado de polícia Igor Carneiro, do 2º Distrito Policial da Polícia Civil aqui da cidade de Catalão, ele que está à frente das investigações daquele grave acidente ocorrido no centro de Catalão, na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, no cruzamento com a Cristiano Vitor, na noite da última quinta-feira, que vitimou, né, um adolescente de 16 anos de idade que estava em uma motocicleta. Ele foi atropelado por um médico, né, que estava conduzindo um veículo utilitário, né, e aí as investigações estão em andamento, a gente trouxe a atualização. A gente agradece mais uma vez o delegado de polícia, Igor Carneiro. Eu falo em nome de Construcastro Materiais para Construção, vai construir do básico ao acabamento. Para todas as fases da sua obra, você encontra as melhores marcas de materiais para construção na Construcastro, que fica ali na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, no sentido Represa. Pegue seu orçamento, fale com o Osni, fale com o Daniel, com o Fernando, toda a equipe Construcastro te esperando para te atender muito bem e aí para você realizar o grande sonho da sua vida, seja a reforma ou seja a sua construção. Badinho Moisés para a Rádio Cultura, jornalismo que você confia.